Atos, no capítulo 16, 4 até o 8. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Eu gostaria de reforçar apenas o versículo 7, onde está escrito: Diga a seus discípulos e a Pedro. Se alguns de nós fôssemos Jesus para escolher os discípulos e as pessoas que andariam com ele, certamente nós não teríamos intencionalmente nos envolvido com Pedro, porque Pedro, conforme a palavra, é uma pessoa um pouco caricata, com expressões um pouco exageradas, e há certas pessoas que representam isso para a nossa vida. São pessoas com quem nós não queremos nos envolver, porque elas vão dar trabalho. Caminhar perto delas é estar sob constante observação, porque elas vão nos dar trabalho. Todos nós damos algum trabalho, mas existem pessoas que dão mais trabalho. E Pedro deu muito trabalho para Jesus. Se nós tivéssemos apenas 12 pessoas com quem trabalhar no período de 3 anos para fazer uma revolução, como foi o caso daquilo que Jesus tinha como proposta, certamente nós iríamos procurar escolher os 12 melhores, as pessoas mais certas, segundo a nossa visão, para que o nosso trabalho se tornasse mais fácil, para não perder tempo ensinando, ministrando, curando interiormente essas pessoas, tentando, através deles, alcançar o máximo, ter o melhor resultado. Mas a verdade é que Jesus escolheu homens comuns para fazer uma obra extraordinária. E, de alguma forma, ele teve que gastar tempo ministrando, ensinando, conversando, falando por parábolas, para que eles pudessem entender o mínimo, para que eles pudessem aprender a respeito daquilo que o Senhor queria dar a eles. Nós estamos sempre, de alguma forma, tentando passar uma mensagem, ter um testemunho, ser uma mensagem para o mundo, enquanto nós lutamos para ganhar os nossos amigos, ganhar a nossa família, levá-los a Cristo. E, da mesma forma, nós estamos tentando encorajar a muitos, enquanto nós estamos lutando contra um desânimo ou uma luta pessoal, contra algo que nós estamos enfrentando como desafio. Assim também é o ministério de Cristo na vida desses homens. Uma grande empreitada, mas também uma grande luta. Um grande desafio, mas também um grande período de tratamento e ensinamento. Um grande ministério a ser desenvolvido, mas também um grande mover de Deus precisava acontecer na vida daqueles homens para que eles pudessem ser transformados naquilo que o Senhor queria com eles. Jesus tinha que ter o melhor de Pedro e talvez Pedro foi mantido na equipe pelo que ele fez. Eu não sei quem ele era antes de conhecer Jesus, mas ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus escolheu, e Pedro pensou que ele era apenas o pescador, o empresário da pesca que iria acompanhar Jesus, e ele saiu todos os dias com Jesus, porém ele permaneceu na sua primeira leitura que Jesus tinha feito dele. Ele se via apenas como um pescador. Jesus tinha uma visão diferente a respeito dele. O que Jesus via sobre ele era um pouco mais elevado e que Jesus iria torná-lo pescador de homens. Mas esta não era a visão que Pedro tinha a respeito de si mesmo. Talvez em algum momento da nossa história nós estejamos realizando algo que não está exatamente no padrão daquilo que Deus quer fazer conosco. Mas pode ser um vislumbre daquilo que Deus vai fazer conosco e como seremos usados nas mãos de Deus. Ele vai pegar algo que já temos, que já conhecemos, que somos, e vai levar para um outro nível. E ali ele pode nos usar, falando, pregando, abençoando pessoas, realizando uma atividade, fazendo aquilo que é a vontade dele. Nós precisamos aprender a desejar e ir para esta outra dimensão, porque ainda que como pescador, agora Pedro seria um pescador, porém de outra maneira, na dimensão que o Senhor via para ele. No momento em que Pedro estava ali lavando as suas redes, durante o dia, Jesus desceu até ele, veio à praia e estava ali Pedro e André e as suas redes. Então Jesus pediu para usar o barco dele. É interessante esse texto porque suponhamos que ele tivesse dito: não, esse aqui é o meu barco, não te conheço e eu não vou ceder o barco para você. Ele poderia ter dito isso. É semelhante nós dizermos que Jesus chegou a ele e disse: eu posso usar o seu carro, porém ele não conhecia Jesus. O barco era de Pedro e era o seu ganha-pão, mas ele prontamente cedeu, ele emprestou o barco para Jesus. Isso mostra o quão generoso Pedro era, quão generoso era o seu espírito para ceder o barco. Talvez seja esse o motivo pelo qual Deus o escolheu. E ainda que todos os seus amigos dissessem para ele: mas você não conhece essa pessoa, ele continuaria sendo o mesmo, ele ousou ser a mesma pessoa, ainda que ele fosse truculento, ainda que reagisse de formas inusitadas, mas ele tinha o seu coração bom. E ele não se tornou alguém difícil, ele não complicou aquele momento que Jesus pediu o seu barco, ele não achou suspeito, ele permitiu que um estranho pegasse o seu barco, um estranho fosse até ele, pedisse o barco e usasse, porque assim era o coração de Pedro. Se nós aprendemos com ele, nós precisamos entregar aquilo que nós temos e mover a nossa vida na direção daquilo que Deus quer, porque foi o que aconteceu com ele. A partir do momento em que ele desce a esse nível de sacrifício pessoal, de entregar o seu barco, de colocar à disposição de Jesus, naquele momento o barco de Pedro tornou-se a plataforma que Jesus iria usar para falar do amor de Deus e transformar muitas vidas. A empresa de Pedro tornou-se a plataforma de Cristo. Deus nos coloca em negócios, Deus nos coloca em lugares, Deus nos leva a ambientes onde Ele nos colocou. Ele quer fazer plataformas para que ali o nome dEle seja glorificado e nós possamos ser usados por Ele para alcançar vidas, para transformar vidas, porque esta é a vontade do Senhor para nós. Ele quer nos usar para que pessoas sejam alcançadas, para que o propósito dele na nossa vida seja cumprido. Então, o relacionamento de Pedro com Jesus começa nesse instante, quando ele conseguiu entregar o barco para Jesus e ali se estabelece uma conexão. Jesus teve um interesse no barco, Pedro cedeu o barco por estar interessado em saber o que aquele estranho iria fazer com o seu barco, mas na realidade, na visão de Jesus, o barco foi um pretexto para alcançar Pedro, para chamá-lo e dizer: siga-me, eu farei de você pescador de homens. Para seguir Jesus, ele teve que andar para longe do que ele tinha em mente, do que ele fazia, e as coisas mais difíceis do mundo, os ambientes que ele não imaginava, iriam se descortinar diante dele, porque ele passou a seguir Jesus. E essa é uma das coisas mais difíceis a nosso respeito, porque nós temos muitas dificuldades em admitir que as transformações, as mudanças e outras coisas possam acontecer na nossa vida a partir do momento em que nós decidimos seguir a Jesus. Naquela manhã, Pedro não acordou pensando que ele iria parar de pescar, que ele iria mudar a sua vida, que ele iria começar a andar com Jesus. Não era isso que ele tinha em mente, ele não tinha planejado esses 3 próximos anos da sua vida. Mas, de fato, ele se tornou um discípulo de Jesus e ele se moveu de um lugar para o outro, seguindo Jesus, servindo Jesus e sendo um discípulo segundo a visão daquilo que Jesus tinha para ele. A partir daquele momento em que Pedro tem um encontro com Jesus, a vida dele tornou-se uma correria e ele não voltou a ser mais o mesmo. Ele passou a ser um guia para Jesus nas águas, ele passou a ter encontros por causa de Jesus, conexões novas foram acontecendo, a vida dele saiu daquela rotina, ele andou sobre as águas apenas porque ele teve um encontro com Jesus, porque ele estava conectado a Jesus. Isso significa que não importa com quem você está conectado, existirão vantagens, benefícios e certos favores que você vai receber por estar conectado a esta pessoa. Da mesma forma, existirão desvantagens. Então, é importante você saber com quem você estará conectado. Deus quer nos fazer ter algumas experiências com as pessoas com as quais nós estamos conectados, mas é importante saber que nós possamos estar conectados a pessoas certas. O inimigo muitas vezes quer nos isolar, porque ele sabe que a conexão com certas pessoas vai trazer bênção, vai trazer solução, vai trazer vitórias, vai nos dar experiências diferentes. Então, ele cria barreiras, dificuldades em certos relacionamentos para que nós não estejamos dentro do propósito de Deus e aquilo que o Senhor quer para nós não se cumpra. Quem sabe eu e você possamos ser uma bênção na vida de alguém, ou alguém pode estar esperando essa conexão para ser uma grande bênção na nossa vida. Pedro passou a estar no círculo mais próximo de Jesus. Ele estava entre amigos e também entre inimigos. Ele passou a fazer coisas que nunca teria feito. Ele, por exemplo, não teria conseguido andar sobre as águas se ele não tivesse conectado com Jesus. Ele estava com Jesus e esta conexão deu a ele a alegria de ver estes milagres. Ele entendeu que estar conectado a Jesus dava a ele a oportunidade de ter, de ver e desfrutar de algumas bênçãos que ele só poderia ter ao lado de Jesus. Provavelmente ele não teria tido essa experiência de estar próximo de Jesus se ele fosse julgado como um homem comum, se ele tivesse negado o barco, se ele não tivesse se posicionado, se ele não tivesse manifestado o caráter bondoso dele, ele certamente não teria desfrutado de todas essas bênçãos. Quem sabe ele mesmo, Pedro, não teria feito um esforço, se não fosse pelo convite de Jesus, para estar ali nesse círculo mais próximo de Jesus, por conta do seu comportamento, por causa da sua visão mais intensa a respeito de respostas, posicionamentos e tudo aquilo que ele manifestou no seu ministério, ele não estaria lá, porque ele não se julgava intelectualmente, talvez pronto para seguir a Jesus, para dar opinião. Ele não foi educado para isso, ele era um pescador, ele era um profissional da pesca, ele não tinha sido preparado para estar ali ao lado de Jesus, e ele não iria interessar-se por seguir e andar e estar ao lado de Jesus. Há coisas que Deus coloca dentro de certos homens que vão além do seu intelecto, do seu QI, se tem educação, se não tem, porque essa é uma escolha, essa é uma direção de Deus. Há coisas que Deus nos dá que não podem ser declaradas, que não estão no roteiro de pessoas comuns, de pessoas normais, não pode ser encontrado para fabricar, foi dado por Deus. E Pedro, embora fosse um homem rude, ele foi levado por Jesus a todos os lugares. Ele foi ao Monte da Transfiguração, ele viu a glória que deverá ser mostrada a nós somente no futuro. Jesus permitiu que ele visse coisas incríveis. Ele nem sabia como responder. Ele ficou tão empolgado quando ele viu certas coisas que a reação dele sempre foi muito interessante. Ele queria fazer tendas para Jesus. Ele não queria que Jesus lavasse os seus pés. Reações exageradas que demonstravam um pouco do que ele era na sua essência. Ele era um pouco bruto, rude, mas foi assim que o Senhor o alcançou. Ele cortou a orelha do soldado. Eu entendo que às vezes é bom ter no ministério, é bom ter na igreja um pouco de Pedros no meio da multidão, porque é cansativo lidar com algumas pessoas que, embora estejam conosco, que estão caminhando, são personagens no dia a dia e não reagem na sua essência, não reagem como de fato eles são. Pedro não. Ele estava ali pronto para defender Jesus, cortou a orelha de Malco e ele não tinha uma ambiguidade, ele era aquilo mesmo. Puxou a espada, mirou na cabeça do soldado. Isso significa que ele não estava interessado em ferir o corpo, ferir o pé, ferir o peito de Malco. Ele mirou na cabeça, ele estava decidido, ele sabia que ele queria fazer, estava mirando alto. Assim é importante que o posicionamento de Pedros no meio da igreja, próximos de nós, traz muitas vezes definições, decisões a respeito daquilo que nós precisamos fazer. Quando Jesus então está falando com os discípulos, perguntando a respeito do que as pessoas estavam dizendo de quem ele era, e ele prontamente diz: Jesus, tu és o Filho de Deus. Esse não foi um entendimento humano. Os demais discípulos, eles trouxeram informação do que as pessoas estavam dizendo. Ah, tu és Elias, és Jeremias, mas Pedro não. Pedro teve discernimento espiritual para entender quem era Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo não era um homem comum. As pessoas estavam trazendo respostas a respeito do que outros estavam falando. Pedro não, ele disse, tu és o filho de Deus. Como alguém pode ser tão bruto, tão rude e ter uma visão tão clara a respeito daquilo que Deus estava fazendo? Os demais discípulos não tiveram esta visão. Pedro falou coisas do Espírito. E assim Jesus diz para ele, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou. Ele estava sendo ensinado a respeito das coisas do Espírito, embora fosse um homem rude. Ele estava tendo a visão das coisas espirituais e ele estava discernindo coisas que nem ele mesmo talvez tivesse o entendimento do que significava. Jesus ainda deveria ser manifesto como Cristo. Jesus ainda deveria ser manifesto como o Filho genuíno de Deus, mas Pedro já tinha ali uma resposta espiritual. E não foi a carne, não foi o sangue, foi uma revelação de Deus diretamente para ele. Diante da resposta de Pedro, Jesus então dá a ele a clareza. Aquela informação não poderia vir de alguém que não tinha uma intimidade, um relacionamento com Deus. Jesus ainda não tinha ido à cruz e Pedro liberou uma informação divina a respeito de quem era Jesus. Ele teve uma revelação direta do Pai, uma conexão direta com Deus ali para trazer uma revelação poderosa. A personalidade dele tinha entrado num nível que os demais não tinham entrado. Era um nível de transformação dado pelo próprio Deus para que ele pudesse receber aquela mensagem direto do céu e manifestar aquela resposta daquele jeito que Jesus então diz, não foi a carne, não foi o sangue. Deus deu a ele, um homem comum, uma revelação profunda a respeito de quem Jesus Cristo realmente era e naquele momento que ele estava vivendo. Porém, Jesus disse a Pedro algo sobre Satanás que queria peneirá-lo, Satanás que queria tentá-lo, mas quando essa conversa aconteceu, ela vem logo após eles terem saído da ceia da Páscoa, onde Jesus seria entregue. Entre eles, Jesus já tinha dito lá no passado que um deles era um demônio e todos tinham essa informação. Isso significa que algum atrito entre eles sempre havia, porque não eram homens perfeitos. Eles sempre buscavam ocasião para saber quem era o demônio. Imagina um demônio entre eles. Isso não é o tipo de palavra profética, é o tipo de revelação que alguém espera receber. Então, depois da ceia, quando Jesus está conversando com Pedro, Pedro argumenta veementemente, dizendo, Jesus, não, eu vou seguir você, eu vou até o final. Eu caminhei sobre as águas, eu quis construir os três tabernáculos, eu vi os milagres, eu vi a ressurreição de Lázaro, eu vi tantas coisas para agora, no final da história, eu te decepcionar? Não, Jesus, eu vou com você até o final. Então Jesus dá a ele a informação de que ele seria peneirado, de que ele passaria por um teste sério, mas ele trairia. Então logo depois desse momento, dessa conversa, Jesus é preso e é levado e todos os discípulos desapareceram, eles saem, eles vão entre a multidão para que não fossem detectados. Porém, Pedro, ele foi interrogado por 3 vezes e ele fez uma das piores coisas que uma pessoa que conhece alguém, que tem um relacionamento, pode fazer. A força de um relacionamento, ela está exatamente na sua habilidade de reconhecer alguém, de saber quem é no meio da multidão, reconhecer a voz. Então Pedro, ele nega que ele conhecia Jesus. Ele estava com vergonha de ter andado com Jesus. Jesus disse, se você me negar entre os homens, eu vou te negar diante do meu Pai que está nos céus. Pedro, ele argumentou com Jesus, dizendo, não, eu vou até o final, não vou negar, eu vou estar com você. Só que diante das pessoas, ele começou a se esconder. E quando as pessoas estavam acusando ele estava simplesmente dizendo, não, eu não o conheço. Era um grupo de pessoas que conheciam Pedro, conheciam Jesus, e estavam cobrando a ele, dizendo, eu sei quem você é, você estava com ele. Mas Pedro, no seu momento de fraqueza, diz, não, eu não conheço Jesus. Pedro estava tendo seu momento de fraqueza, e embora ele conhecesse Jesus, ele estava com a sua carne dominada por um medo de que as pessoas associassem ele a Jesus e ele fosse morto. Ele tinha um problema muito sério para resolver, E o que ele mais desejava fazer naquele momento era fugir. Ele ficou assustado, a sua mente estava perturbada, mas preste atenção, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que ele era o Messias, então por que ele o negou? Jesus era conhecido por Pedro, Jesus era amado por Pedro, porém, naquele momento, naquela pressão, quando a figura de Jesus não era popular e havia o risco iminente de morte, então Pedro sente-se ameaçado e ele não quis estar associado a esta ameaça, ele não quis estar associado a esta afronta que Jesus estava recebendo naquele momento. É importante aprender a manter o nosso coração firmado no Senhor, porque as lutas virão, o desconforto também virá, as dificuldades virão, mas nós precisamos estar firmados nele, para que o nosso coração não seja roubado e nós não sejamos enganados, porque embora tenhamos um profundo relacionamento, um conhecimento com Jesus, não sejamos roubados nesse momento em que a nossa vida for provada, no momento em que alguém não aceitar, alguma dificuldade vier, nós possamos entender que Jesus Cristo, ele é leal naquilo que ele prometeu, ele é fiel naquilo que ele prometeu. Nós temos que manter a nossa lealdade, a nossa fidelidade e o nosso coração nele. Não podemos pensar em negar a Jesus Cristo, seja em que circunstância, em que ambiente for, porque a palavra diz, se nós o negarmos, ele também nos negará. Não são problemas, não são dificuldades, não é enfermidade, não há nada que possa nos afastar de Cristo, se realmente nós recebemos a revelação de quem ele é. O Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o nosso Salvador, e que nós o servimos para sempre. Depois de toda essa circunstância, depois de toda essa negativa, quando Pedro ouve o galo cantar, então de repente ele, estando sozinho, longe dos discípulos, longe de Jesus, ele cai em si, ele reconhece o seu pecado, ninguém o estava acusando nesse momento, ninguém estava cobrando nada dele, mas ele reconheceu o seu pecado, que foi exposto, que era público, que as pessoas sabiam quem ele era, e ele começa a chorar. Ele negou Jesus, que estava sendo levado à cruz do Calvário, Jesus seria crucificado e morto, e ele tinha que encarar aquilo que ele tinha feito. Foram 3 anos, 3 profundos anos de relacionamento com Jesus Cristo. Ele gastou a sua vida sendo pescador, ele passou Jesus Cristo, colocou o seu negócio, colocou tudo na mão de Jesus, perdeu a sua base de clientes, perdeu seus contatos, e agora como é que ele vai viver? Tendo negado Jesus Cristo, tendo andado com Jesus Cristo, tendo reconhecimento de quem Jesus Cristo é, como é que ele voltaria agora para a sua vida normal depois da morte de Jesus Cristo? Embora ele conhecesse André, ele estava só no meio da sua dificuldade, no meio da sua aflição e não tendo como resolver. Então a palavra nos ensina que ele volta, pega o seu barco e vai pescar. E no texto que nós lemos inicialmente, nos fala que Jesus já tinha ressuscitado, ele se apresenta àquelas mulheres e ele diz a elas, vão, avisem os discípulos e a Pedro. Agora, se coloque no lugar de Pedro, depois de ter tido uma experiência tão grande com Jesus Cristo, ter entregue o seu barco, ter se relacionado com Jesus, ter tido uma visão profética de Jesus Cristo, ter sido alertado sobre aquilo que Satanás queria fazer com ele, ter passado pela negativa de Jesus Cristo, ter se escondido da multidão, pescando, e agora Jesus então manda um recado diretamente para ele, chame os discípulos e a Pedro. Será que Pedro ainda era discípulo? Será que ele ainda queria caminhar com Jesus? Será que ele era o mesmo homem que depois de ter feito toda essa bagunça, essa negativa, ainda teria coragem de encontrar com Jesus Cristo? Ainda teria coragem de olhar para Jesus que tinha alertado a ele? Esta realmente foi uma situação muito complicada na vida de Pedro, porque voltar a encontrar Jesus Cristo, os demais discípulos, sabendo que ele tinha passado por aquela experiência amarga, realmente não seria algo muito fácil. Eu não sei se ele estava sendo considerado um discípulo, Jesus não tinha desistido dele, mas será que ele tinha desistido de Jesus, de estar próximo de Jesus? Jesus tinha um plano para ele tinha uma história para viver com Jesus Cristo, e agora então ele iria encontrar Jesus. Será que ele iria aceitar? Será que ele iria viver aquele plano poderoso que o Senhor tem para ele? O chamado foi poderoso, a experiência foi poderosa, a revelação foi poderosa, mas agora Pedro precisava encontrar-se novamente com Jesus Cristo para ouvir Jesus Cristo falar a ele: Pedro, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, é esse mesmo o teu interesse? É isso que você quer? Você está entendendo o que aconteceu com você? Pedro, você sabe qual é a experiência que eu tenho para a tua vida? Pedro, você entende o que é caminhar com o Senhor? Percebe que agora muitas coisas mudaram na tua vida e não tem como voltar atrás? Então apascenta as minhas ovelhas. Que o Senhor nos dê condições de transformar fracassos em experiências poderosas com Deus. E que nós possamos aprender a caminhar com Jesus Cristo. Aprender a não negar, aprender a ser sincero, aprender a ouvir a sua voz, aprender a ter experiências poderosas, porque o Senhor não abre mão de nós. Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos colocou no grupo de pessoas que Ele quer com Ele, e Ele quer nos usar de forma poderosa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.